Não podíamos deixar junho acabar sem falar disso. Escolhido para ser o mês em que celebramos as vidas e os orgulhos de ser LGBTQIA+, junho também dá oportunidade para refletirmos mais sobre como é não ser uma pessoa hétero ou cisgênera dentro de uma sociedade heteronormativa e sexista. E cedo ou tarde, dentro dessas festas ou debates, acabamos trombando com a tal da masculinidade, cobrada e desejada por uns, tóxica e frágil para outras. A masculinidade é parte fundamental da experiência de ser um homem, já que ela define quais as atitudes, os comportamentos e os papéis sociais esperados para eles. Isso acontece porque a masculinidade é uma identidade de gênero construída socialmente, historicamente e definida politicamente. Quer dizer, é uma identidade construída por todas as pessoas, dia após dia, ao longo da história, ao mesmo tempo em que é formada partindo de um padrão dominante de masculinidade que se sustenta por padrões tidos como subordinados. E para compreender melhor essa sustentação, a gente precisa pensar a masculinidade como um fenômeno relacional. Assim como nas outras identidades de gênero além da masculina, precisamos prestar atenção nas relações de poder que ocorrem entre os diferentes gêneros para entender de onde vem esse papo de dominante e subordinado. E quais são os padrões de comportamento que a sociedade e o Estado estabelecem para as pessoas conforme seus respectivos gêneros?
Podemos resumir esse padrão dominante de masculinidade como sendo um homem cisgênero e hétero, que provê para sua família ao mesmo tempo em que a controla, graças à sua força econômica, política, social e até mesmo física. Seguir ou não seguir esse padrão traz diversas consequências para a vida dos homens. Mas será que elas são as mesmas para os homens negros? Ser negro traz na sua pele experiências muito específicas que performam essa experiência de ser homem. Então, para falar de masculinidades negras, é preciso enxergar o homem negro de jeito interseccional, levando em consideração não só as classes sociais e as performances de gênero, mas também os pressupostos étnicos que, historicamente, criam relações de subalternização e violência. E trazendo alguns dados, de acordo com o Infopen, o Brasil tem a quarta população carcerária do mundo. Muita coisa, né? Entre os presos, cerca de 62% são pretos ou pardos. Isso contra 37% que são brancos. Bom, como exemplo dessa seletividade penal, trazemos o seguinte caso. Em 2006, um pouco mais da metade dos roubos em São Paulo tinham réus brancos, frente a 48% de negros. É o que aponta a dissertação de mestrado de Ivan Borim, da USP. Mas já em 2003, o sociólogo Sérgio Adorno, também da USP, identificava que a maioria das condenações em São Paulo ocorria com homens negros, isto é, quase 70%.
E para nos ajudar a te explicar melhor o que são as masculinidades negras, recorremos ao Rafael Oliveira, graduando em Sociologia pela Universidade de Brasília, que pesquisa, escreve e milita na área de masculinidades negras e sistema prisional, além de ser o nosso coordenador acadêmico aqui da Ubuntu. Eu sou o Gustavo Cardoso e vou, junto com Júlia de Cássia, conversar sobre as violências causadas pelas masculinidades negras. Começa agora o Escurecendo a Questão, o podcast da Ubuntu, Frente Negra de Ciência Política. Então, Rafael, antes de tudo, você pode se apresentar para a gente, falar um pouco da sua pesquisa, contar o que você está planejando agora, futuramente, algo assim nesse sentido?
Claro, claro. Bom, sou Rafael Oliveira, eu sou estudante do curso de Ciências Sociais na UNB, na habilitação de Sociologia. Eu estudo segurança pública e masculinidades negras, sou aluno do Núcleo de Estudos da Violência e Segurança Pública do SOL, né? Fiz parte do Maré e atualmente sou parte da Ubuntu também. E, bom, eu tenho estudado dois grandes campos, né? Que é o primeiro campo da Sociologia da Violência e depois um campo que está meio inexplorado ainda e que está sem um lugar fixo, que é o das masculinidades negras, que, por ser pelo nome, né? Por ter um nome mais interseccional, etc., ele não se encaixa tão bem somente nos estudos de raça, não se encaixa tão bem nos estudos de gênero. Então, normalmente, eu falo que essas masculinidades negras no campo da sociologia da violência. E, bom, é isso. Eu tenho estudado há mais ou menos 3 anos, masculinidades negras, não é tanto tempo, mas tenho focado em algumas coisas assim que, numa perspectiva específica sobre o assunto, que é sobre masculinidades negras e violência, né, numa masculinidade heterossexual e cisgênero, e focando no sistema prisional para enxergar isso.
Beleza, Rafa. Então, vou te começar com uma pergunta que eu acho que pode ser polêmica, mas ela é necessária. É possível falar que antes de sermos considerados homens, a gente é considerado negro?
Bom, Gustavo, então, pelo que eu tenho estudado, hoje em dia, eu diria que não. Nós, primeiros, a gente é enxergado como negro, e depois como homem. E até nos estudos de feminismo negro, existem muitas mulheres dizendo que também pensam da mesma forma, que vem primeiro a questão da raça e depois a questão do gênero. Eu acho que isso se dá muito porque os estudos de gênero se espalharam e se consolidaram de uma maneira extremamente eurocentrada, né? Foi se espalhando pelo mundo, principalmente pela Europa, vindo da Europa e dos Estados Unidos. Então, se você tem uma construção de todo um campo de estudo de gênero que não levou em consideração o mundo não ocidental, você basicamente ignorou outras epistemologias que estavam em pleno vapor e comprou uma narrativa que é uma narrativa enviesada, não tem como dizer que não é. Então, o que ocorre é que a população negra foi apresentada ao gênero. A população negra nunca foi, nunca se identificou, enquanto um gênero, enquanto uma divisão específica de gêneros, enquanto uma divisão e uma denominação específica de sexualidade. Ou seja, tipo, ela se denominava ou não? Provavelmente sim, ok. Em diversas sociedades isso varia, isso se complexifica, mas o que a gente fez foi ignorar aquilo que existia e vestir com as roupas da Europa o colonizado negro. Então, o que acontece nesse sentido é que a gente basicamente impõe isso à população negra. E por isso o homem negro e a mulher negra são colocados em situações estereotipadas que não lhes servem, que não diz respeito a eles, né? Que não diz respeito a nós. Então, assim, isso gera um monte de problemas, gera uma série de desarranjos, porque nós não correspondemos ao estereótipo nem ao padrão de gênero que é construído como padrão, né? Enfim. Então, e isso basicamente gerou uma outra série de questões dentro da colonização. Colonização não foi só uma imposição de violências e controle social por si só. Ela se alastra pelo campo do gênero, da sexualidade, da classe e, inclusive, né, e principalmente da raça. E aí acaba que, se a gente não tem uma visão interseccional, a gente não para pensar em como a colonização também teve seus moldes e suas imposições de gênero e sexualidade. Por isso eu digo que não, assim, eu acho que não se vê primeiro, principalmente aqui no Brasil e em outros países que têm uma história de colonização tão grande e intensa, eu não posso dizer que primeiro eu sou homem e isso prepondera sobre a minha raça. Pelo contrário, a raça, ela infelizmente prepondera sobre o gênero em diversos, se não na maioria dos âmbitos da minha vida, né, como um homem negro.
Então, Rafa, em que sentidos para você as masculinidades negras seriam uma ameaça para as masculinidades brancas?
Bom, essa é uma pergunta que ela não é uma pergunta dada, né? Tipo, essa pergunta, ela precisa de muito aprofundamento antes, um aprofundamento que eu não vou passar, não tenho como passar, inclusive, mas é basicamente partir do que eu respondi na nossa primeira questão, que é: nós fomos impostos a um molde que não nos cabe. Ok. E aí isso gera uma série de aberrações, uma série de desarranjos, como, por exemplo, o falo é um símbolo de poder dentro do patriarcado e dentro do sistema machista. Então, o que você faz com um ser que tem o símbolo do falo biologicamente, inclusive, em geral, maior do que o do homem europeu, que era para estar no topo da pirâmide? Esse é um dos exemplos em que há um desarranjo em um sistema de poder que poderia simbolicamente dar mais poder a um homem negro. E então isso é convertido discursivamente a uma questão de excesso de poder. Todo poder em excesso faz mal, né? Diriam eles, né? O que faz com que nós tenhamos que contê-lo. Nós temos que conter esse excesso de poder porque ele se aproxima mais do caos do que da razão. E como o ser negro sempre foi desprovido de razão na concepção europeia, então logo esse excesso de poder simbólico também estava atrelado a essa falta de razão, essa animalidade, né? E não só o falo, mas também a força física, os atributos biológicos como os beiços, como o crânio, como os cabelos, todos eles eram discursivamente atrelados à animalidade, à impureza. Então, isso era uma forma de, por exemplo, corrigir, né? Corrigir esses desarranjos que acabavam fazendo com que a gente achasse rachaduras no discurso machista e patriarcal. Então, por isso, é uma coisa que eu sempre digo quando eu converso com alguém sobre masculinidades, é que uma das primeiras coisas que se fez em simpósios e eventos científicos sobre pessoas negras durante a colonização e no neocolonialismo também, foi matar milhares de homens negros e usar seus corpos de testes, usar seus corpos como estudos anatômicos. E aí o que ocorria era que se cortava o pênis dos homens negros, guardavam no pote e levavam para exposição, para demonstrar as diferenças, para demonstrar as peculiaridades dessa raça. Então, isso causou um grande espanto, porque um discurso pronto de gênero e sexualidade estava encontrando em uma outra raça certas desigualdades, certos desencontros que poderiam causar rachaduras nesse sistema. Então, eles tiveram que tomar uma solução rápida, né, para resolver isso.
E quais são as consequências dessas ameaças? Porque você falou do falo, do pênis, né? E me leva tanto a um lado do temor quanto ao lado do fetiche, né? Então, quais seriam as consequências dessas ameaças na criação dos estereótipos e representações de homens negros? Aproveitando também, você pode explicar pra gente o que são, hein, os mitos do negão, do neguinho e do pai ausente?
Cara, há uma série de coisas aí. Primeiro que o fetiche, o medo, são ferramentas discursivas para o controle social. Assim como, por exemplo, na Grécia Antiga se usava o teatro para moldar o comportamento social aceitável, através das peças de teatro de tragédia, de comédia, você via ali o que que era errado através de um outro recurso pedagógico, que é como se assemelha à questão do terror e do fetiche. Você coloca em campos que não são os usuais uma norma errada. E no campo do fetiche, por exemplo, o fetiche é uma vazão de um desejo que está atrelado necessariamente ao tabu. Então, assim, você não. O fato de ser fetichizado necessariamente quer dizer que aquilo é um tabu, que aquilo destoa de uma regra social. Então é necessário que a toda sexualidade, todos os atributos sexuais da negritude sejam atrelados ao tabu, né? Sejam atrelados a uma regra social desviante. São várias formas de construir discurso por vários campos e todos eles vão estar atrelados a uma regra desviante. Então, por isso que você coloca sempre em caixas em que existe essa regra. Você coloca no fetiche porque há uma regra desviante. Você coloca no campo do medo porque há uma regra desviante, há uma ameaça de desvirtuar a pirâmide de poder. Então você sempre precisa colocar o negro em narrativas desse tipo, né? A questão não é bem ele acaba caindo no fetiche ou no medo. Não. Na verdade, as únicas opções de narrativas para homens negros são as narrativas de desvio da regra. Todas elas, até a melhor que seja, como a do negão, que é um estereótipo de negro que é forte fisicamente, que é alto, que tem a pele retinta, que tem um pinto grande, coisas do tipo, desculpa até eu falar dessa forma, mas assim, todas essas características que normalmente na sociedade são características boas, são características valorizadas esteticamente, no negro não são, não são, não, não é bem assim, porque essas características vão sempre estar atreladas ao desvio da regra, que é e leva isso para a caixa do fetiche. Então, assim, ter uma satisfação sexual com um homem negro é uma coisa que está no campo do fetiche, porque aquilo não é a narrativa sexual pregada pela religião católica, não é a narrativa sexual pregada pela sociedade comumente, né, de ter o ato sexual como uma forma de amor, ter o ato sexual como uma forma de ligação, de autoconhecimento, de formação de laços, né, enfim. Isso está ligado exclusivamente às características biológicas que são diferentes das minhas características. Então, isso que causa a curiosidade, o tabu, né, e toda essa empolgação. E aí, o caso do neguinho também é o contrário. O neguinho, ele não é tão grande, ele não é bem dotado, digamos assim, ele não é alto, não necessariamente ele é retinto, mas ele é uma coisa que o outro não é. Ele é inteligente, ele é esperto, ele tem lábia. Então, assim, não é nem que ele tem lábia. A esperteza, a inteligência dele é transformada em lábia na discussão, né, na narrativa dele. Por quê? De novo, todas as características que ele tiver que sejam atreladas à raça também têm que ser atreladas ao desvio da regra. Então tudo isso é desvirtuado. E aquele negro que é inteligente, ele é o neguinho safado. Ele é neguinho pilantra. Ele é o tipo, estilo Agostinho Carrara. E aí o cara que é grandão, parrudo, retinto, ele é o segurança. Ele é aquele brutamontes que é tosco, né, que não sabe falar direito e tudo mais. E, assim, no cinema brasileiro nós tivemos um monte de personagens dele, né? Na verdade, no cinema brasileiro a gente basicamente tem representações do homem negro dentro desses três estereótipos, né? E variações desses estereótipos, né? Terminando com o pai ausente, que é o mais comum, né? São personagens negros que não têm pai. A maioria dos personagens negros que a gente tem na televisão brasileira, no cinema brasileiro, eles não têm pai. E não só no cinema e na televisão, né, mas todas as formas de representação social sobre negros, quando se trata de homens, ou eles são o pai ausente, que está preso, que está desempregado, que está na rua, ou o filho que não teve um pai. Então, assim, esses três estereótipos, eles estão sempre remetendo a características muito comuns em homens, mas sempre com a lógica do desvio da regra, sempre com a lógica desvirtuação da narrativa.
E bom, já que a gente falou bastante sobre o mito do negão, né, e querendo ou não, essa associação com violência, ela está sempre presente. E na verdade, a associação à violência, ela está sempre presente, sempre que a gente fala de masculinidades negras, né? Eu queria que você explicasse um pouco do porquê que a violência está tão atrelada à ideia de masculinidade negra, ao homem negro.
Cara, assim, né? Essas perguntas são legais porque elas se conectam muito umas com as outras, né? E aí foi como eu falei, como existe um discurso de gênero que se pretende universal, que é imposto na colonização para a população negra, basicamente, esse discurso que se pretende universal foi imposto através dos meios da colonização, que são os meios da violência, da tortura, do controle social, do apagamento epistêmico, né, do apagamento histórico e de todas as opressões que os colonos poderiam causar dentro da população negra em seus diversos nichos e grupos. Então, assim, desde aí a gente já vê que o conceito de homem negro enquanto um padrão de gênero foi construído dentro de um contexto violento, foi construído dentro de um contexto colonial. Beleza. E com as outras perguntas que a gente está conversando aqui, você consegue ver que em nenhum momento eu disse que o negro pretende ou constrói uma narrativa de si próprio. A narrativa do homem negro, ela é colocada por fora, ela é sempre colocada por outros, ela é sempre colocada pela branquitude, né? Às vezes pelo discurso da negação, né? Do que ele é tudo aquilo que um homem branco não é, ou às vezes também pelo discurso da desvirtuação. Ele é tudo aquilo que um homem é, mas de uma maneira exagerada, mas de uma maneira impura, mas de uma maneira errada. E aí, o controle social e suas ferramentas, elas vão cair com peso em cima do grupo social que são homens negros. Porque, por causa dessas características, por causa desse histórico violento que gera uma linguagem, né, uma linguagem de comunicação, o colono se comunica com o colonizador de alguma maneira, né? E se essa maneira não é pela língua, pelo idioma, por algum meio eles vão ter que se comunicar. Seja ele a tortura, seja ele a violência, seja ele as mais diversas formas de responder àquilo que o colonizador lhe propõe e responder aquilo que o colono lhe propõe, reagindo ou não. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitas vezes, o Mbembe até fala disso, que, por exemplo, numa situação de conflitos contra o terrorismo, uma das óticas que existe sobre o homem-bomba é de que ele olha para si e fala que pelo menos uma vez ele vai ter controle da morte dele. Não vai ser mais o homem branco que domina seu país que vai controlar quando ele vai morrer e como ele vai morrer. Agora esse controle está na mão dele mesmo. E ele vai levar o seu colonizador junto. Isso é uma comunicação, de alguma forma. Isso é uma forma de se comunicar. Então imagina para uma população que só sofreu violência, tortura e opressão, que foi apagada sua língua, que foi separada de sua família, que foi rechaçada à pobreza extrema depois da abolição. De que forma você espera que uma pessoa responda, né? Se ela está completamente fora do seu ciclo social e cultural? A forma que ela responde é a forma com que falam com ela, né? Com violência. Então, assim, trajetórias de homens negros estão aprisionadas dentro de uma situação de violência há muito tempo. Há muito tempo. Né? Então, é difícil não atrelar violência a homens negros, porque isso se tornou uma bola de neve e um sistema que está sem controle e que se retroalimenta. Ou seja, o controle social, por esses diversos motivos que eu citei, afeta muito mais homens negros, que, por sua vez, têm uma vida em sua maioria marcada pela violência do sistema prisional, da pobreza, da marginalidade. Você imagina que existem pessoas que estão presas por tráfico, associação ao tráfico, homicídio, latrocínio, qualquer que seja o crime. A maioria dessas pessoas são negras. E essas pessoas passam, às vezes, 20 anos dentro de uma prisão. Então, se você tem 18 anos e passa 20, você passou mais tempo na prisão do que fora. Né? E você imagina como sair desse ciclo de violência, né? Mesmo que você não venha a reincindir. Né? Mas, assim, a maior parte da população negra já teve a sua vida atravessada pelo sistema de justiça. Isso, às vezes, não é algo que é comum para uma pessoa branca. Pergunta para uma pessoa branca de 18 anos quantas vezes ela teve que ir à justiça. Provavelmente, a maioria vai falar que nenhuma, ou que uma. Né? Tipo, às vezes até para entrar com processo contra a escola para poder passar no Enem antes da hora, que não é o caso nem um pouco de crianças negras, né? Então, assim, você tem uma vida inteira atravessada por violência, você tem um histórico, uma história social atravessada pela violência, você tem uma narrativa que é uma narrativa com o objetivo de te violentar, uma narrativa que não foi você que comprou, não foi você que construiu. Então, assim, infelizmente, o grupo social que se chama homens negros não tem caminhos que sejam diferentes da violência.
No texto que você me mandou no privado, que me inspirou para esse episódio, você falou do termo economia política do ser, né? O texto que está disponível no site Medium. Você pode contar um pouco para a gente o que seria essa economia política do ser que você fala e qual a relação dela com segurança pública?
Uhum. Cara, esse texto foi um primeiro texto de uma série que nunca aconteceu, que é de pegar textos da segurança pública e trazer esses textos para discutir masculinidades negras. Eu tinha alguns textos em mente para usar isso, eu acabei não usando, mas esse foi um deles, e ele trazia esse conceito, que são de dois autores brancos, O texto ele não é muito bem racializado, né? A maioria dos textos não são. E ele via que no dentro das abordagens policiais, dentro do Morro do Falé, existia uma certa dinâmica que os jovens negros faziam consigo mesmos para sobreviver. Bom, você como jovem negro, eu como jovem negro e qualquer jovem no mundo sabe que existem vários tipos de pessoas, vários grupos sociais, vários papéis sociais dentro da nossa sociedade e dentro de qualquer sociedade. E aí você observa isso todos os dias, você sabe, às vezes, um pouco como é o seu papel, qual é o seu papel, como você exerce ele. E você sabe que em certas situações você não pode exercer certos papéis, você não pode ter certos comportamentos, né? Num jantar de gala, você não pode fazer ter certos comportamentos que fujam da etiqueta. Nesse caso do Morro do Falé, o que acontecia é os jovens, quando encontravam a polícia, eles tinham que se comportar como um estereótipo deles. Um estereótipo que foi inventado pela polícia. Como que eles sabiam que estereótipo era esse? Eles eram punidos todos os dias com tapa na cabeça, com abordagem truculenta, com investigação abusiva nas suas casas e nas suas coisas. E aí você vai aprendendo como é o estereótipo seu para o outro, né? E nesse caso, para a polícia, era o jovem negro trabalhador que não fazia nada de errado. Nesse caso, quando eles se aproximassem da polícia, eles iam se comportar dessa maneira. Quando eles se aproximassem de alguém que era membro do sistema de tráfico de drogas do morro, eles iam se comportar de uma maneira completamente diferente e que agradasse ou conformasse aquele grupo. Quando ele chegasse em casa, ele teria que se comportar de uma outra maneira que não era nenhuma nem outra. E aí, o que acontecia? Duas coisas. Primeiro, ele não tinha a liberdade de se comportar como ele queria, de se comportar como ele era. Isso é negado à maioria dos homens negros, né? Ter uma personalidade única, original, né? Sua. E acontecia que também que era percebido que eles sempre estavam na defensiva, eles sempre estavam ansiosos, eles sempre estavam cuidando das palavras, né? Eles nunca, eles misturavam certos aspectos de cada um dos grupos. Ou seja, por mais que ele estivesse em casa com a sua família, ele ia se comportar em certa medida como ele se comporta com a polícia, com poucas palavras para não entregar ninguém, para não entregar o que está fazendo. Mesmo que você não esteja fazendo nada de errado, você acaba assumindo certos comportamentos de uma maneira inconsciente de todos esses grupos e acaba com um terceiro estereótipo, digamos, né? Terceiro ou quarto estereótipo, que é uma união disso tudo, né? Que são as marcas que isso deixa. Essa imposição de comportamentos, ela deixa marcas em você e você aparenta ser como uma criatura docilizada, uma criatura que foi domesticada. Comportamentos padrão, né? Comportamentos que são impostos por um outro, que foram treinados, que exigiram punição para que fossem fixados, né? Então isso é muito complicado, né? Porque a gente pode. A minha proposta é: será que a gente pode estender isso para a população negra e dizer que a população negra é masculina, provavelmente hétero e cis, poderia se aplicar nesse caso de uma extrema ansiedade em ser aquilo que você precisa ser para ser aceito, em vez de ter a possibilidade de ter uma originalidade, uma autenticidade, né, viver algo mais verdadeiro consigo mesmo. E também pensava como aquilo afetava também outras sexualidades, outras identidades, né, e orientações sexuais. Mas é uma coisa extremamente complicada, e eu acabei encontrando uma boa maneira de fazer um exercício ali com aquele conceito do que seria essa economia, né? Você tá sempre manejando tudo aquilo que você tem de representação social para ser aquilo que politicamente te serve. Isso acontece em diversos casos. É muito comum em textos de masculinidades você vê alguns exemplos práticos, e em todos esses exemplos existe essa economia. Só para terminar, tem um exemplo do autor Rolf Ribeiro de Souza, que ele fala que ele é professor numa escola, ele observa dinâmicas de raça dentro da sala de aula. E ele viu uma vez uma discussão em que meninas brancas estavam falando que homens negros eram bons de cama, enquanto homens brancos não eram. E aí o que acontecia? Os homens brancos ficavam revoltados, falavam que não era assim, que cada caso é um caso, e ficavam se defendendo. as meninas negras riam e às vezes concordavam, às vezes não, estavam na discussão, e quem estava de fundo eram os homens negros, eles não falavam nada, eles deixavam aquela situação rolar porque eles estavam se favorecendo. Então é isso. Esse é um caso de economia política do ser. Aquilo que te favorece naquele momento é aquilo que você é. É uma maneira de sobreviver, né? De certa forma.
Sim, inclusive muitos homens negros acabam achando que o fato de muitas mulheres brancas, né, se terem esse fetiche por homens negros, eles começam a achar que isso é bom, né, assim, na inocência, achar que isso é bom porque, querendo ou não, eles têm aquilo que o que é considerado o melhor, né, que seria o homem branco, tem, que são as mulheres brancas. Então, acho que está muito relacionado com isso, com esse fetiche, né?
Com certeza fetichizado, né? A hipersexualização é o fetiche total.
Bom, e quais riscos que a economia política do ser traz para o corpo e para a mente dos homens negros?
Cara, é isso, assim, sabe? Tipo, depressão, ansiedade, né? Tem uma pauta muito forte dentro do feminismo negro que diz sobre a gente, que é homem negro, que é sobre a ausência emocional. A ausência emocional, mesmo quando você está em casa, mesmo se você não for um pai ausente, um marido, um companheiro, um namorado ausente, fisicamente, você acaba sendo mentalmente, sabe? Você não tem uma oportunidade de ser você, você não está sempre se favorecendo daquilo que. Se favorecendo, não, você está sempre optando por aquilo que favoreça a sua sobrevivência naquele momento. E isso é uma questão muito séria, né? Para nossa saúde mental, é uma questão muito séria para nossa saúde física, né? Não é à toa que as maiores vítimas de alcoolismo e de doenças adquiridas através de vícios em drogas, principalmente, são homens negros, né? Homens negros, eles têm uma expectativa de vida encurtada pelo fumo, pela bebida, pela gordura, e a gente, enquanto grupo social, tem que observar que, em média, no Brasil, a gente é mais suscetível a apelar e a se agarrar a certos vícios, né? E isso é um claro sinal de fuga, né? Um claro sinal de fuga da realidade, de fuga da situação social, de fuga da situação amorosa, sentimental. E é um problema muito grave, é um problema que tem crescido, assim como a pauta tem crescido, né? Essa pauta de cuidado, de autocuidado de homens negros tem crescido mais. Enfim, os danos que essa pauta aborda têm crescido também. É muito difícil para a gente se atentar a isso, né? Porque homens negros ainda não se reconhecem enquanto um grupo social, assim como mulheres negras, né? Que isso exige muito tempo. Isso exige muito tempo, muita luta política, muita articulação, muito estudo. E a gente ainda não chegou nesse ponto, né? E como a gente não chegou nesse ponto, fica extremamente difícil chegar com qualquer discussão, com qualquer debate, para aquele seu tio que é negro, que tem 70 anos, está com aquela barriga daquele tamanho e vive na esquina jogando dominó, né? Ele não está só sendo irresponsável com a sua saúde na pandemia, né? Ele está sendo irresponsável com diversas outras coisas, inclusive a sua situação emocional e a sua saúde mental. Existe, assim, cara, com todo mundo que eu converso, há uma dificuldade enorme em falar sobre afeto, né, entre pai e filho, entre irmãos, entre familiares negros, né? É difícil se abrir e é difícil fazer com que eles se abram, né? Então, isso tudo está dentro de toda essa discussão que a gente fez. Não é uma coisa que é individual, não é uma coisa que tem a ver com escolhas, é uma parada que é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública. É um problema de igualdade racial e é um problema histórico e social, né, que a gente tem acompanhado e homens têm se conformado, têm se adaptado a isso, né, há muitos anos. E com certeza vai ser extremamente difícil, vai levar mais muitos anos para a gente reverter.
É impressionante porque você fala isso e me vem à mente muitas coisas assim, que a gente cresce achando que é algo comum, mas quando se liga o que você está falando é algo muito mais complexo. Tipo, desde raspar cabelo até ir para academia e transar cedo, coisas assim que estão relacionadas à economia política do ser e ao mesmo tempo afetam nossos corpos e nossas mentes, né? Você também falou sobre os dados de comorbidades de homens negros, né? Mas a gente tem falado aqui bastante de como esse padrão de masculinidade, seja ele para ser seguido ou não, ele causa muita violência para os corpos de homens negros, corpos imensos de homens negros. Mas e quanto às mulheres negras e às pessoas negras LGBTQIA+, já que a gente está falando aqui do mês do orgulho, né? Como que essas masculinidades afetam essas outras pessoas, sejam homens cis ou pessoas trans e mulheres negras?
Cara, isso é uma parada também que é bem difícil, né? Porque a gente poderia pegar esse assunto e tratar numa caixa como se fosse um tema, né, de pesquisa, mas é impossível, né? Porque todas as saídas e todas as consequências desse padrão de masculinidade negra, elas são relacionais, né? Não existe um homem negro isolado no mundo. Existe um homem negro dentro de uma família negra. Existe um homem negro dentro de uma família branca. Existe um homem negro na prisão, existe um homem negro na rua, enfim. Então a gente tem mesmo, né, que falar disso e tem que falar pra caramba, né? Porque alguns problemas assim de pauta lá em cima dos movimentos LGBT ou dos movimentos de mulheres negras estão associados diretamente a masculinidades negras. Um exemplo disso é como você vê, né, algo que se repete na sociedade, mas se repete de uma maneira que eu vou chamar aqui de laboratorial dentro das prisões. Essa pauta é o abandono, né, de pessoas trans. O abandono de pessoas trans é uma pauta que é bem grande, né, dentro do movimento LGBT. É uma pauta que, para homens e mulheres trans negros, assim, tipo, é cabulosa, é bem complexa, é bem doída. E, cara, a gente, tipo assim, muita gente não tem noção de como isso se amplifica dentro da prisão. Né? Tipo, durante muito tempo, eu não sei como é hoje, mas durante muito tempo era crime pro PCC você ter contato com uma pessoa trans, tanto de tocar como de conversar. E isso é um exemplo bem tosco no sentido da palavra, tipo, de simples e brutal do que é a imposição do abandono a pessoas trans, assim, tipo, é uma masculinidade que é padronizada, uma masculinidade que já tá gerando frutos violentos para você, e ela é retroalimentada pela vítima, né? Dentro da prisão, homens negros, em sua maioria, se articulam e constroem um conjunto de regras escritas que basicamente estão falando sobre o que é ser homem, e dentro desse conjunto de regras está a compulsoriedade do abandono a pessoas trans, né? O lugar da pessoa trans é o isolamento. É o isolamento quando antes não era o estupro. Então, tipo assim, estupros coletivos, espancamentos eram extremamente comuns. E, de certa forma, se você for colocar no macro, dentro do nosso país são comuns, né, em homens e mulheres trans, dentro do Brasil. Mas dentro da prisão, você vê essa questão de uma maneira, como eu disse, laboratorial, porque ali dentro é onde você tem um grupo pequeno, em comparação ao país. Você tem um grupo menor ali organizado e você dá a oportunidade para ele, né? Tô entre várias aspas, né? Tô dando uma narrativa bem didática. Você dá a oportunidade deles, enquanto autogestão das prisões, eles vão ter a oportunidade de colocar quais são as regras, né? O que é ser sujeito homem ali. E aí, observando daí, você vê várias outras relações entre homens e mulheres, homens e outros homens. Tipo, as esposas, dentro desse estatuto do PCC, a função delas é uma função de mula, é uma função de amparo emocional, é uma função de atividade sexual. Tanto que, se você estiver devendo muito, uma das oportunidades que você tem, uma das possibilidades que você tem de quitar a sua dívida de drogas com o PCC é colocando a sua esposa, a sua companheira, para se prostituir do lado de fora. Então, tipo assim, você vê que os papéis de mulheres negras estão, primeiro, sendo ditos dentro do que é ser homem. Não tem de mulheres negras, né, de mulheres em geral. Então, tipo, ou seja, de uma maneira bem didática, eu já posso te falar. Não é possível escrever o que é ser homem sem colocar o papel de mulheres, sem colocar o papel de mães, sem colocar o papel de irmãs, de companheiras, de pessoas trans, seja ela sua companheira, seja ela sua colega de cela, seja ela qualquer coisa ali dentro, né? Muitas vezes ela é considerada um espaço para colocar droga. E isso é muito pesado, né? Mas isso também está escrito. Então, assim, existem, enquanto esse padrão, que eu vou falar entre muitas aspas, esse padrão meio que soberano de masculinidade, for o que vigora, ele precisa que outros papéis de gênero, como o papel da mulher, como o papel das pessoas trans, seja deteriorado, né? Seja usado, né? Explorado em função do que é ser homem, negro, hétero, cis, da maneira que a sociedade quer, da maneira que a branquitude quer. Porque isso, no fundo, não serve diretamente ou não serve de maneira efetiva para homem nenhum ali dentro. O fato de você querer que pessoas trans sejam isoladas não te traz benefício nenhum. Mas é preciso que você tenha isso para que a sua característica, para que a sua caracterização de personagem, né, não, quer dizer, não vou usar a palavra personagem, mas a sua caracterização enquanto um papel de homem negro seja aquela caracterização que te dê honra, que te dê a sensação de inclusão social, que, por outro lado, ela está sendo observada pela sociedade, pelos órgãos de controle social. E essa é a forma que vai ser mirada na rua. Então, assim, quando eu disse laboratorial ali atrás, mais uma vez, eu repito que é laboratorial, porque o Estado está usando as prisões para olhar quem ele mira na rua. Né, sejam e os comportamentos com pessoas trans dentro da prisão se repetem com policiais na rua, assim como pessoas presas espancam pessoas trans dentro da prisão, a polícia espanca pessoas trans na rua, né, e estupra pessoas trans na rua. Então, tipo, e isso é uma forma de dizer, gente, enquanto a gente não colocar como pauta a reconstrução de narrativas de masculinidade negra, as narrativas de feminidade negra, as narrativas de transexualidade negra vão ser afetadas, vão ser diretamente afetadas, né? A gente precisa ter essa abordagem interseccional e a gente precisa acordar para a vida e ver a importância que todas essas áreas têm, em comunicação umas com as outras.
Bom, obrigada, Rafael. Foi muito bom ter você aqui com a gente.
Que
Espero,
isso.
esperamos muito que nossos ouvintes aprendam bastante com tudo que você falou.
Eu também. Obrigado, viu?
Eu que
Obrigada a
agradeço, de
você.
verdade.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, boa noite.
Bom, e agora vamos para o nosso quadro do Sim Ubuntu. Dessa vez, o nosso integrante da extensão, Dito, indicou pra gente a série Pose. E vamos lá escutar um pouquinho, gente.
Ainda dentro do tema sobre masculinidades negras, indicamos no Cine Ubuntu desta semana, Pose, a série que retrata a cultura ballroom e a vivência e resistência da comunidade LGBTQIA+, nas décadas de 80 e 90. E é em Pose onde podemos perceber diversas cenas em que os protagonistas lidam com conflitos e situações relacionadas a estereótipos e a sexualização dos seus corpos negros, principalmente as mulheres trans, que em busca de respeito ainda sofrem violências, retomando frequentemente a fetichização do corpo negro trans. Como ocorre com a personagem Angel, que em diversos momentos se questiona sobre seu corpo e suas capacidades profissionais. Ao assistir a série, em uma das primeiras cenas, um dos protagonistas deve lidar com um dilema entre cumprir os estereótipos do homem negro ou ser expulso de casa, retratando o que já foi discutido aqui sobre o homem negro não ter que ser somente homem, mas também corresponder a um hostilizado meio que o exige capacidades físicas e talentos sexuais, em um processo de animalização, numa tentativa da redução de sua capacidade de controle sobre si e sobre seu convívio social. Uma outra cena bem marcante na série é onde um dos personagens deve lutar com a necessidade de incorporar alguns traços que são considerados femininos, em confronto com o seu comportamento com traços ditos mais masculinos, em uma resposta imediata de desconforto frente à sua identidade, em um código de regras e valores de uma masculinidade hegemônica.
E é isso, pessoal. Continuem atentas e atentos às nossas redes sociais, @ubuntunb, para saber quando sairá o próximo episódio. Com apresentação de Gustavo Cardoso e Júlia de Cássia. Roteiro de Gustavo Cardoso e revisão por Júlia de Cássia. Com a participação especial de Rafael Oliveira e João Costa. Produção e edição de som de Washington Terris. Até mais!